Agora a gente vai contar para você detalhes de uma pesquisa que busca identificar como os empreendedores de startup vêm percebendo as incertezas do seu negócio durante a pandemia. A gente vai contar para você o método, como é que isso vem sendo realizado. E o nosso convidado é o Frederico César de Vasconcelos Gomes. Ele é doutorando pelo programa de pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica Poli-USP. Bem-vindo, Frederico. Tudo bem? Bom dia para você.
Bom dia, Roxane, e bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo na Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e contar um pouco essa história. Eu imagino, Frederico, que nada, ou entre as coisas mais impactadas, digamos assim, né, durante esse processo da pandemia, tenha sido justamente a vontade de empreender, de levar o seu negócio, ou de iniciar uma empresa, uma startup. A gente fica pensando como é que as pessoas reagem num momento de tamanha incerteza e dificuldade, como esse que a pandemia trouxe no mundo todo. Né? Então, empreender em meio à crise, acho que essa foi uma das tuas preocupações. Conta pra gente.
Sim, sim. Eu comecei a minha pesquisa, né, tentando, na verdade, entender como que o indivíduo em si, ele lida com a incerteza. Uhum. Eu faço parte do Laboratório de Gestão da Inovação, né, coordenado pelo professor Mário Salerno, e nesse laboratório a gente estuda as incertezas por várias perspectivas. Desde grandes empresas, igual Braskem, Mari, Embraer, e também no nível das startups. E aí a minha pesquisa, então, como eu estava querendo compreender o impacto da incerteza nos indivíduos e como eles lidam com a incerteza, uhum. O meu objeto de estudo acabou sendo as startups em si. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho feito exatamente isso. E eu comecei esse 4º ano... com o objetivo exatamente de ir a campo e pesquisar de fato como que os empreendedores estavam percebendo as incertezas. Então, nesse ano, a gente teve o evento da Covid-19. E eu acho que foi muito revelador poder ver a incerteza no momento em que eles estavam a vivendo. E uma das coisas que é possível observar, assim, diante disso tudo, é como cada empreendedor ele vai reagir de maneira diferente a uma mesma incerteza. Então é um momento muito difícil para eles, principalmente num país igual o nosso, que a gente tem uma taxa de mortandade das startups muito alta. E uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que em 4 anos, 50% das startups brasileiras morrem. E é um número, isso do número registrado, né? Então a gente pode ter um número muito maior do que isso.
Interessante. Muitas dessas startups nascem dentro de universidades, não é? Jovens empreendedores, não é? Que, enfim, recebem todo o conhecimento da academia, querem criar novos métodos, serviços, produtos, novas metodologias e aí partem para esse aprendizado. É claro que, aí eu quero que você me corrija se eu não estiver certo, já fiz algumas entrevistas sobre startup, Frederico, e assim, há muitas dificuldades, né? Nesse processo que já é do processo de criação de uma startup. E isso vem sendo melhorado, né? Vocês têm estudado muito, na Poli tem estudado muito essa questão de como empreender startup com o maior conhecimento possível. Agora, se você acrescentar isso à questão da pandemia, aí é claro que a gente imagina que o impacto tenha sido grande. Conta um pouco pra gente como é que você fez essa pesquisa, como é que você vem fazendo esse levantamento. Você usou inclusive um método de cognição, um método cognitivo, né, de processo cognitivo. Explica um pouco pra gente como é que foi feito.
Então, no início da pandemia, eu tinha uma limitação na minha pesquisa, que era exatamente um viés retrospectivo. Uhum. E quando você acessa a incerteza do empreendedor, ele está falando de um evento geralmente passado. E isso era uma dificuldade que, quando eu comecei a minha pesquisa, era uma dificuldade que eu tentava contornar, mas que era muito difícil você pegar diferentes startups em diferentes momentos e conseguir com que todas falassem de uma mesma incerteza. A maioria estaria falando... Então, eu tinha escolhido no início exatamente a fase de criação da startup, que é um momento de muita incerteza, né? E quando eu falo incerteza, eu estou falando de certeza, tudo aquilo que é desconhecido ao empreendedor. Na minha pesquisa em si, para um alinhamento, né, de linguagem, eu chamei de incerteza todas as perguntas que ele estava fazendo naquele momento para as quais ele não tinha resposta. Então, o que, que a Covid-19 me possibilitou? Que eu conseguisse pegar a incerteza em tempo real. Então, o meu processo eu comecei exatamente por isso, por um processo de seleção dessas startups. Ao todo, eu entrevistei 77 pessoas. Dessas 77 pessoas, foram 72 empreendedores e empreendedoras e 5 executivos. E o objetivo era exatamente isso, compreender como que essas startups estavam percebendo as incertezas, né? Quais eram as incertezas maiores que eles tinham naquele momento. E aí surgiu uma questão que o empreendedor, nesse processo dele de percepção de incertezas, exatamente por essa questão, como você mesmo comentou, né, pelas dificuldades que eles enfrentam, eles têm uma limitação muito grande de recursos. Então, esse empreendedor, ele não tem condições de abraçar todas as incertezas que aparecem para ele. Então, ele tem um processo de percepção que é extremamente interessante. Ele reconhece as incertezas exatamente por meio dessas perguntas que ele vai fazendo sobre os aspectos do negócio. Eu chamei isso de gatilho. Ele tem alguns gatilhos que chamam a atenção dele. Esses gatilhos podem ser, por exemplo, uma discrepância temporal. Ele planeja, ele planejou 2020 em 2019, então ele fez uma série de ações, por exemplo, como o endividamento. Ele se endividou em 2019 porque em 2020 a startup estava vindo numa crescente e ele ia captar investimento, e com esse investimento ele ia saldar essas dívidas e continuar financiando o crescimento da startup. E aí vem 2020, vem a crise da Covid-19 e de repente é um outro mundo, um mundo totalmente diferente para ele. E essa diferença de mundo faz com que ele comece a, ele tenha o gatilho de fazer perguntas. E essas perguntas que ele vai fazendo, para algumas perguntas ele não tem resposta. E essas perguntas que ele faz e ele não encontra a resposta, ele percebe nessas perguntas incertezas. E aí nesse mundo, né, nesse universo de incertezas que ele vai percebendo, ele faz o uso de heurísticas. Heurísticas, né, é uma palavra que ela é muito comum com o pessoal da computação, da inteligência artificial, e que está se tomando muito comum também em outras áreas por causa da economia comportamental.
Explica.
Elas são regras ou atalhos cognitivos que os indivíduos utilizam para tomadas de decisão. O próprio nome atalho cognitivo se refere a isso, né? É como se fosse, é uma decisão que eu tomo, que ela é baseada no passado, em decisões semelhantes, e como eu obtive sucesso naquela decisão no passado, eu faço uso de atalhos mesmo. Em vez de eu passar pelo caminho todo novamente, eu uso aquelas regras naquelas decisões passadas que me levaram a ter uma boa decisão, a ter sucesso na minha decisão. Então, esse empreendedor, ele faz uso de heurísticas para priorizar as incertezas que ele vai focar a atenção. E o que foi mais interessante que surgiu no meu estudo é que ele também vai selecionar as incertezas que ele decide ignorar. Então, diante de todas essas incertezas, por ele não ser capaz de tratar e mitigar todas elas, ele escolhe algumas incertezas para ignorar, para não focar a atenção nelas.
Entendo. Agora, parece que tudo que a gente está falando é muito teórico, mas vamos lá, alguns exemplos. Quer dizer, o que aparece como... Qual foi a dúvida principal, né? Foi a sustentabilidade financeira da empresa, por exemplo? Que outras incertezas surgem aí no horizonte desses empreendedores com quem você conversou?
Então, uma das principais dúvidas do incerteza do empreendedor, naquele momento, foi exatamente a duração da pandemia. Eu conversei com eles no período de março, entre março, foi exatamente o início do lockdown em São Paulo, abril e maio. Hoje a gente tem mais claro, assim, não tão claro, mas a gente já tem certas dúvidas sobre a abertura sobre a abertura do comércio, da retomada. A gente consegue ver também um panorama melhor em outros países. Agora a gente está vivendo esse momento crítico, né, de uma segunda onda, mas com uma perspectiva de uma vacina. Quando esses empreendedores estavam lá em maio, eles não se falavam ainda em abertura do comércio, não se tinha uma clareza de uma vacina. Naquele período falava-se de uma vacina para 2022, para não se saber no tratamento efetivo. Ainda era uma época que se discutia a cloroquina ainda, para você ter ideia, o mundo que existia para esse empreendedor no momento da entrevista. Então a maior dúvida dele era a duração, porque a duração, uhum, ela impacta para esse empreendedor em vários sentidos. Uhum. Impactava na duração do caixa dele, impactava na duração de quando ele ia conseguir retomar as receitas dele. Tinha a questão também do home office. Eles não sabiam qual seria o impacto na produtividade deles do home office. Muitos estavam preocupados com isso, porque por serem empresas de tecnologia, a questão da interação humana é muito importante no trabalho. Então eles nunca tinham operado, né, nessa nova modalidade de trabalho. Por serem empresas muito pequenas, então eles tinham esse fator de estar sempre muito próximos um do outro. Uhum. Então uma das principais incertezas que eles tinham naquele momento era exatamente essa questão de quanto tempo ia durar a pandemia e quanto tempo ia durar esse distanciamento social. Teve setores, por exemplo, de empreendedores da área de turismo, que eles tiveram receitas a zero. Turismo, eventos. Então, essa foi a principal incerteza que eles colocaram, e é um processo assim, essa pergunta de quanto tempo dura, ela se desdobrava em várias outras pequenas incertezas. Era como se fosse uma incerteza-chefe. Era uma diretriz, né? Essa incerteza ela ia se desdobrando em outras incertezas para eles.
Imagino, porque aquilo que eu disse um pouquinho antes, quer dizer, já há dificuldades naturais na criação de uma startup. Então, uhum, pelos desafios que ela coloca mesmo, né? A própria natureza do negócio. Então, e aí vem toda essa avalanche de dúvidas. Programar negócio nesse ambiente é muito difícil. Agora, eu digo para você, fica uma ponta de esperança aí com relação à capacidade do empreendedor de encontrar saída?
Então, isso eu acho que é o principal. Se eu falar assim, foi um processo de aprendizado muito... É um processo, acho que muito rico, que eu fui muito privilegiado por poder ouvir os empreendedores, uhum, nesse momento. E eu acho que o que eu poderia dizer deles naquele momento é como que esse empreendedor brasileiro, principalmente o brasileiro em si, ele é extremamente corajoso e competente. É uma nova liderança que está se formando para esse novo, para esses novos tempos que a gente vai viver. E é uma liderança que ela é muito empática. Eu pude perceber porque, naquele momento, às vezes a gente acha que o empreendedor, né, foi o momento, naquele momento, que as empresas, elas estavam fazendo muitas ações sociais, de doação, e esses empreendedores, eles fizeram grandes contribuições, mas contribuições silenciosas, que era de manter o negócio, de continuar acreditando no negócio, apesar de todos os revés, uhum, que eles estavam vivendo. Eu estou falando de startups que tiveram a receita zerada, sem perspectiva de um retorno de receita. E mesmo assim, eles estavam lutando e fazendo uma série de ações com o objetivo de não diminuir o salário do time e muito menos demitir as pessoas. Quase todos eles, eu posso falar isso, a maioria desses 77 entrevistados, eles tinham como preocupação principal manter o time. E manter o time de duas perspectivas, manter o time com a questão do salário e manter o time com a questão também da segurança deles permanecerem em casa sem o risco de estarem expostos ao vírus. Uhum. Então, acho que talvez uma esperança que fica é que a gente, no Brasil, a gente muitas vezes não conhece o perfil desses empreendedores de startups, né? Mas eles são pessoas hoje que eu pude perceber no meu grupo entrevistado, de pessoas extremamente empáticas e muito preocupadas com a saúde e com a segurança do time e das pessoas que estão ao redor deles.
Que coisa, né? Tomara que elas consigam aí retomar plenamente. A gente sabe que leva um tempo ainda, né? As diferentes empresas de diferentes setores, e você entrevistou, né? Como você já disse, empresas de vários setores, mais ou menos, mas todos impactados, que consigam encontrar saídas, né? Porque é muito bem-vindo, esse tipo de negócio é muito bem-vindo. Você concluiu, só para a gente encerrar, que o tempo está esgotado mesmo, Frederico, você já encerrou, continua, concluiu, dá para ter acesso a esse material? Porque a gente aqui fez um resumo muito rápido no tempo que temos disponível para a nossa entrevista, não é?
Então, Luciana, eu estou concluindo esse trabalho, estou na reta final da tese. E acredito eu que em fevereiro ou em março esse material já deve estar disponível no banco de teses da USP.
Excelente. A gente vai ficar de olho nisso para poder ter o resultado completo dessa pesquisa, buscando identificar os empreendedores, como os empreendedores de startup enfrentaram as incertezas dos seus negócios, né, durante a pandemia. Frederico Gomes, doutorando de pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, trabalha no laboratório, não é? Do professor Mário Salerno. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para a gente, Frederico.
Eu que agradeço, Rossane. Muito obrigado pelo espaço e pela excelente conversa.